Fala galera, sejam bem-vindos para o podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi contigo, mais um episódio. É isso aí, você que está aqui de volta com a gente, muito obrigado por ter voltado. E você também já sabe qual é a nossa rotina. Hoje eu estou com um conteúdo aqui, ó, que eu tenho certeza que vai te instigar, que vai te impulsionar para um outro patamar. Então faz o seguinte, já espalha isso para o máximo de pessoas que você puder e já garanta aí que outras pessoas também vão ser abençoadas juntamente com você. E se você é primeira vez aqui com a gente, bom, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Não deixe de fazer tua inscrição rapidamente aí, o teu subscribe na plataforma que você recebe esse conteúdo, seja aí Apple, seja Spotify, Deezer, faça aí rapidamente para você poder então estar recebendo de primeira mão tudo aquilo que está saindo daqui para você. Então, sem mais delongas, eu quero já entrar naquilo que a gente tem para hoje. É o seguinte, galera. Hoje eu quero falar sobre as vantagens de ser um jovem sem influência. É isso mesmo, as vantagens de ser alguém que não tem muita plataforma, que não tem muito alcance, tem muita vantagem para uma pessoa que é assim. E a verdade é que todos nós já fomos assim. E talvez você está me escutando e você fala, Theo, eu não tenho muita plataforma, não tenho muito alcance. Deixa eu te falar uma coisa, você está em posição de vantagem. E, na verdade, influência e tamanho de plataforma, isso é algo, às vezes, muito relativo. E esse assunto aqui, na verdade, ele é tão extenso que eu vou dividir esse assunto em duas partes. Então, o primeiro episódio desse assunto vai ser hoje. E daí, no próximo, eu já vou emendar com a finalíssima para concluir as vantagens de ser um jovem sem influência. Agora, eu sei que a maioria aqui do nosso público do podcast é jovem e talvez você seja, talvez não tão jovem. Não tem problema. Esses princípios são aplicáveis independente de faixa etária, de experiência, mas tem aqui também algo que talvez não se aplique a você. Talvez você se considere uma pessoa com muita influência. Bom, independente disso também, eu quero dizer que tem muitos princípios que aplicam e se aplicam para pessoas com muita influência. Mas vamos lá, eu vou simplificar dizendo vantagens de ser um jovem sem influência, independente da tua faixa etária ou do teu alcance. Então, se você é jovem e está em posição de liderança, que eu creio que é todo mundo que está aqui me escutando, talvez você já se perguntou, por que eu não tenho mais seguidores nas minhas mídias sociais? Seja lá TikTok, Instagram, seja teu Twitter, seja talvez até o teu próprio canal de YouTube, teu podcast. Eu não sei qual é a plataforma que você está perguntando, por que eu não tenho mais tração? Por que eu não tenho mais engajamento? Por que eu não tenho mais alcance? Por que minhas plataformas não crescem mais rápido? Você já talvez se perguntou isso. Ou talvez você já se perguntou, quando é que as pessoas elas vão perceber aquilo que eu tenho para oferecer e reconhecer o dom que eu tenho? Bom, eu já estou aí liderando há muitos anos e incrível que quanto mais eu converso com a galera, eu converso com líderes também jovens, seja isso no mercado de trabalho, seja isso na esfera da igreja, sabe, no Brasil, fora do Brasil, a conversa sempre se resume a essas perguntas que eu acabei de fazer. Agora, eu fico olhando para a minha própria vida também. E uma das coisas que quando eu olho para a minha própria vida, eu percebo é que eu dou graças a Deus que na minha época de faculdade, ou também nos meus 20 e poucos anos, as mídias sociais ainda eram startups. Elas não eram o que são hoje. Sabe, algumas pessoas estavam nas mídias sociais, mas não era como é hoje. As mídias sociais estavam ainda tentando ser entendidas. Agora, hoje não. As mídias sociais hoje, elas são a espinha dorsal da vida social. Para pensar, pessoas que são sociáveis têm mídias sociais, ou pelo menos esse é o padrão. Obviamente tem suas exceções. Agora, o fato que na minha época de faculdade ou no início da minha trajetória não era essa febre de mídias sociais que é hoje, me ajudou a não me distrair e a continuar focado. E por isso que eu sou muito grato a isso. Porque eu acabei sendo forçado a focar naquilo que eu penso que a maioria dos líderes jovens que estão se preocupando demasiadamente com influência e com alcance não estão fazendo. Que é o quê? Liderar. É isso aí. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Se você é um jovem líder e você está preocupado, você está bolado por conta da tua influência, que você não tem influência suficiente, você a tua plataforma é muito pequena, você tem que crescer ela. Eu tenho um conselho para dar a você. Receba esse conselho aí como um conselho de um professor, de um mentor, de um irmão mais velho, de um pastor, de um líder mais experiente. Meu conselho para você que é jovem líder e ainda está sofrendo de ansiedade porque você não entende que é vantagem ser jovem e ser influência é, o meu conselho é relaxa. Relaxa. Você não precisa de plataforma e de alcance grande. Agora eu vou te falar o que você precisa. Você precisa é liderar. Deixa eu repetir. Você não precisa de plataforma e alcance grande, mas o que você precisa fazer é liderar. Se você é um jovem líder que ainda não ficou famoso e ainda não alcançou influência em plataformas, eu quero que você considere alguns pontos que eu vou expor aqui para você. E, obviamente, eu tenho outros pontos que não vão conseguir ser encaixados nesse episódio, e eu vou deixar para a parte 2. Mas fica aqui até o final, porque eu vou te dar aqui coisas muito práticas para você pôr em ação na tua própria vida. Bom, a primeira coisa que você precisa considerar para você entender que um jovem sem influência está em vantagem, você precisa considerar que a tua influência pode ultrapassar o teu caráter. Existe essa possibilidade. E essa possibilidade ela é muito real. Então, a vantagem em ser jovem e você não ser famoso é que você vai ter então tempo para desenvolver o teu caráter. Entenda uma coisa, que o tamanho do alcance e o tamanho da tua a dimensão da tua influência, ela pode se tornar algo negativo rapidamente. É isso mesmo. Quando alguém dá uma, tipo, o cara viralizou, o cara explodiu na internet. Essa aí é uma combinação que pode dar ruim rapidamente. E junto com essa explosão, vem também pressões das mais diversas. Quer prova disso? Vai lá e pergunta para dois especialistas da nossa geração que experimentaram isso: Shawn Mendes e o Justin Bieber. Os dois fizeram uma música recentemente chamada Monster. E se você for ver a letra dessa canção Monster, basicamente são os caras desabafando, dizendo: olha, eu explodi tão rápido que eu não consegui conter a pressão da fama, do dinheiro, a pressão da influência, a pressão que vem tudo com plataformas que são gigantescas. E se tornaram assim da noite para o dia. Então muitas vezes você está querendo ou desejando algo que você não tem nem noção do que vai te custar. E hoje você olha ao teu redor, você vê líderes, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que estão sucumbindo às pressões porque ficaram e foram colocados em plataformas antes mesmo dos seus caráteres serem aprovados ou desenvolvidos para conter tais pressão. Então, a tendência é você, quando você observa uma coisa, você está lá fazendo lá as suas plataformas digitais e de repente você começa a ver que o negócio está explodindo, está pegando tração. A tendência é você tomar vantagem naquilo e permitir com que a tua plataforma ultrapasse o teu caráter. E é justamente ali que está o perigo. Sabe por quê? Porque se você tem fama, mas não tem fidelidade, o teu mundo vai implodir. Deixa eu repetir. Se você hoje tem fama, mas você ainda não conseguiu tempo para desenvolver fidelidade, o teu mundo vai implodir. Entenda o que eu estou falando? Que não é questão se o teu mundo vai implodir. O que eu estou falando é certeza, o teu mundo vai implodir. A questão aqui é quando que ele vai implodir. Dá para você evitar essa implosão? Dá. Se você então fizer com que a tua fidelidade continue sempre à frente da tua fama. Porém, essa combinação é batata, vai ser implosão. Porém, se você tem fidelidade, então outro lado da moeda é, se você tem fidelidade e não tem fama, o que eu estou falando aqui? De um jovem que não tem influência, mas tem tempo para desenvolver caráter e fidelidade. Se você tem fidelidade e não tem fama, você não perdeu nada. Tudo lá fora, até dentro de você, está dizendo que você está perdendo porque você não tem fama, você está perdendo porque você não tem plataforma, você está perdendo porque você não tem influência. Deixa eu te falar, você não perdeu nada. E a verdade é que você já conquistou tanto. Agora, se a fama vier porventura lá na frente, que bom, você já está ganhando. Então, importante, nem eu, entenda isso, nem eu, Theo Hayashi, e nem você, fomos desenhados naturalmente para liderar milhares, nem milhões, nem centenas, na verdade. A gente não nasce pronto para liderar centenas, milhares, milhões. Não. Para você conseguir liderar centenas, milhares e milhões, é necessário você se desenvolver nesse homem ou nessa mulher que consegue então liderar centenas, milhares e milhões. Agora, é totalmente possível isso. Você pode pensar, Theo, mas eu já tenho um alcance muito grande, mas eu não tenho fidelidade, eu não tenho caráter. E agora, o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. É totalmente possível, mas você vai ter que focar na construção e no desenvolvimento do teu caráter, porque o teu caráter forte consegue sustentar a pressão gigantesca da influência e da fama. A Bíblia também fala sobre isso, lá em 1 Samuel 17, quando Davi, diante daquilo que seria o game changer, aquilo que mudaria para sempre a sua vida, seria o quê? Ele matando Golias. Você, e como qualquer outra criança que já foi uma vez na igreja, vai saber essa história de Davi e Golias. Lá em 1 Samuel, capítulo 17. E Davi está relatando perante o rei Saul, em 1 Samuel 17, que ele já matou um urso, eu já matei um leão, e por isso eu estou pronto para matar esse cara chamado Golias. Agora, o que as pessoas não percebem é que também Davi, enquanto estava no campo, além de ter matado um leão, além de ter matado um urso, Davi errou muita estilingada ou muito arremesso de funda. Davi errou muito. Agora, ele entende, eu já errei tanto no campo do anonimato e também já conquistei muita coisa no campo do anonimato. Eu conquistei os meus ursos, eu conquistei os meus leões, ninguém estava lá para celebrar para mim, eu não fiquei famoso nacionalmente por ter matado um urso, um leão no campo, mas eu sei o que eu fiz no meu anonimato. E porque eu sei daquilo que, de onde eu vim, daquilo que eu venho conquistando, esses erros e também os acertos é o que está me preparando e me preparou para ter uma vitória nacional. Então Davi está falando com o rei Saul, estou pronto. Eu te provo que eu estou pronto. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Ele está querendo dizer, eu já tive uma estação de anonimato onde eu construí algo que ninguém chegou, mas agora o mundo vai ver. Então você tem que entender uma coisa, que mesmo quando ele estava errando as suas estilingadas. Algo daqueles erros estava gerando um caráter dentro dele que seria um caráter resiliente para o dia da batalha. Então você tem que entender uma coisa. Tem erros que você vai cometer na tua juventude, tem erros que você vai cometer na tua inexperiência, erros que você comete no teu anonimato, que contanto que eles estejam na tua juventude, na tua inexperiência e no teu anonimato, esses erros te impulsionam. Mas se você cometer esses mesmos erros numa plataforma grande, num raio de influência grande, no momento de fama, os mesmos exatos erros vão te causar cancelamento e eliminação. Você está entendendo isso? Então, não tenha receio de desenvolver o teu caráter no secreto. Eu pessoalmente acho que, infelizmente, você tem visto por aí tantos líderes dentro da igreja e fora da igreja caindo ou cujos seus pecados estão vindo à tona. Eles mesmos vêm confessando, falando, realmente, isso aí é coisa do meu passado. Isso aí. Mas eu fico pensando, às vezes, essas pessoas, elas são falhas como eu, como você. Só que o que é que faz com que aquilo seja mais constrangedor? É que essa pessoa está numa plataforma de influência. E tem muita coisa que você fica pensando, eu quero ter essa plataforma. E Deus está te poupando de humilhação. Então, não tenha receio de ter o teu caráter, ser desenvolvido no secreto. Agora, de maneira bem prática, o que significa isso para você, Theo? Para mim, o meu caráter ser desenvolvido no secreto significa os anos que eu fui pastoreado e que continuo sendo pastoreado, os anos que eu fui mentoreado, que eu fui liderado, os anos que eu recebi aconselhamento, momentos até que eu fiz terapia, os momentos que eu recebi correção, os momentos que eu tentei novamente, que eu novamente fui jejuar, fui orar, fiz compromisso comigo mesmo, às vezes eu fiz compromisso com outras pessoas, às vezes eu fiz compromissos ou votos com Deus, às vezes eu me privei de certas coisas. Às vezes eu me privei dessas coisas por uma temporada. Às vezes eu me privei disso pela minha vida inteira. Eu tomei uma decisão. Nunca mais eu toco isso, ou faço isso, ou me envolvo com aquilo, ou tomo essa decisão. E deixa eu te dizer uma coisa. Bem claro, quero dizer isso. Não tenho caráter perfeito. Eu não tenho meu caráter completamente desenvolvido. Porém, eu continuo nessa escola do Espírito Santo. Sabe, esse processo de ter teu caráter desenvolvido é a escola do Espírito Santo. E eu sou grato a Deus por ele ter me dado uma vantagem. Essa vantagem do que eu estou falando hoje. Deus me deu essa vantagem de poder construir certas coisas em mim antes das pressões de algumas exposições que eu tenho hoje. Então hoje eu tenho algumas exposições que eu fico falando, graças a Deus que isso aqui veio agora e não veio 10 anos atrás. Tem pessoa que está ansioso, eu não fiz nada na vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu fui começar o Dunamis com 27 anos de idade. Então quer dizer, 12 anos, 13 anos depois estamos aqui. Eu cometi muito erro antes do Dunamis, no início do Dunamis, continuo cometendo erros hoje, só que eu estou te falando uma coisa. Existe uma evolução e muito antes do Dunamis teve um processo de escola do Espírito Santo onde o meu caráter foi desenvolvido. Não quer dizer que já está completamente desenvolvido. Isso é algo diário que acontece na minha vida. Então, você pode perguntar, Theo, mas tudo bem, eu saquei isso. E eu quero ter, então, um caráter forte para que eu venha sustentar essa pressão. Como que é isso? Deixa eu te dar alguns exemplos. Um dos sinais de um caráter forte é generosidade. A generosidade é totalmente o oposto de egocentrismo, de narcisismo. Quando você começa a ver um líder narcisista, uma pessoa egocêntrica, isso aí é um sinal de falta de caráter. Theo, eu vou ser, então, generoso. Eu vou ser generoso com o quê? Eu já começo já dizendo três coisas que você tem que ser generoso. Você tem que ser generoso com o teu tempo. Você tem que ser generoso com o teu talento. E você tem que ser generoso com o teu tesouro, com os teus recursos. Um outro sinal de caráter forte é integridade. O que significa uma pessoa que tem integridade? É uma pessoa que vive o que prega. Integridade é você viver o que você está postando. Integridade é você viver o que você canta. Integridade é você viver o que você escreve no textão ou o tweet que você faz. Integridade é você viver aquilo que você divulga, tanto fisicamente numa plataforma ou virtualmente. Um caráter forte também, ele é lealdade ou talvez, que nem a gente já falou aqui, fidelidade. Você precisa ser fiel ou ter fidelidade às suas convicções, você tem que ter fidelidade às suas alianças. Precisamos ter fidelidade às nossas raízes, às nossas origens, aos nossos valores. Quão fiel você é aos seus valores em momento de pressão? Um outro sinal de caráter forte é transparência ou sinceridade. Uma outra maneira de falar isso é o que minha mãe fala. Você precisa ter amor pela verdade. A pessoa tem que lutar pela verdade. Não existe esse papo de união em cima de falsidade. Isso aí é política. Isso é o espírito político. Se você quer construir qualquer coisa que vai durar, você tem que fazer isso em cima de verdade, em cima de autenticidade. Sabe, é você poder dizer para alguém, quando a pessoa está na tua frente, falar, ó, e você falar isso com toda a sinceridade. O que você vê em mim é o que eu sou. Eu não vivo de aparências. Pessoas que vivem de aparências, que fazem ostentação, são pessoas que não têm transparência. Então, um outro sinal para finalizar de caráter forte é autocontrole. Lá em Provérbios 25 diz que um homem sem autocontrole é como uma cidade sem muros. Quer dizer, uma pessoa totalmente vulnerável se entregue a seus próprios impulsos. Então eu te dei aqui rapidamente 5 exemplos ou 5 sinais de um caráter forte. Então, até que a fama chegue, se é que ela vai chegar, até que o teu alcance aumente, até que tua plataforma cresça em dimensões que você sonha, o que é que você pode fazer? Deixa eu finalizar dizendo o seguinte: até que isso aconteça, trabalhe, se esforce 10 vezes mais no teu caráter do que na tua plataforma. Deixa eu repetir. Trabalhe, se esforce, dê duro 10 vezes mais no teu caráter do que na tua plataforma. E semana que vem eu continuo falando sobre mais vantagens de ser um jovem sem influência. Espero que isso tenha te ajudado, te edificado. Deus te abençoe. Até a próxima.